Vai, Matheus. Pode puxar aí. Se quiser
Eu
puxar,
vou
tua
puxar.
própria mesa. Tu
Eu
puxa, tu
puxarei desta
faz.
vez a roladores a abertura da minha própria mesa. Iniciando aqui pelos personagens, vou chamar aquele que está na primeira posição da minha lista imaginária. Lucas, apresente seu personagem.
Beleza, eu vou continuar jogando com 296, o número 296. Um cara que já tem umas 3 sessões, eu acho. Ou 4 sessões, acho 3 na verdade. Que ele está com o melhor item mágico dessa campanha. Que é seu aliado, aliado de todo mundo. Super gente boa, feijão. E é
Eu pensei que
isso.
era pote de maionese. Beleza.
Não.
O próximo aqui na minha lista é aquele que é um dos personagens que interpreta o RPG de quinta na vida real, só que no Sul. JP, o Jefferson do Sul. Apresente seu personagem.
Primeiro faço o juramento da tropa.
Tudo bom, pessoal? Eu sou o JP. Hoje eu vou jogar com 225. O cara que agora perdeu a sua armadura e pode mostrar todo o seu porte físico albino.
Meu Deus.
Verdade.
Em busca da
O
fita de
homem
Adão Sandler perdida.
halterofilista das
Sim,
neves.
não podemos esquecer a fita da Dançander perdida.
Nunca estivemos tão
Beleza.
perto.
Agora o próximo aqui na minha lista. Dio.
E
Apresente seu
aí?
personagem enquanto canta a música de Pepe Moreno.
Caralho, ninguém. Larga essa porra desse osso, dessa piada, velho. Eu
E aí,
peço, por
galera?
favor.
Estarei jogando com a designação 387. Ele que está ligando para vocês no orelhão da rua, para pedir para vocês que tirem ele da rua. Ele tem muito valor. E ele pede: Pepe Moreno, por favor, ele precisa de uma ajuda sua.
Tá satisfeito, Matheus? Tá satisfeito?
Eu vou dar
Você
até
abriu
um
a caixa
dano
de
aqui.
Pandora. Você
Segura
abriu a
esse
caixa de
dano, Dio.
Pandora aí, ó.
Merece realmente aí, o Dio se esforçou aí
É.
pra trazer à tona essa porcaria!
Que se esforçou o quê, pô? Ele fala isso 27 vezes por minuto. Ele tem já.
Vai
Isso
ativar o
aí
modo
é inveja.
jukebox do personagem dele agora.
Dio tem 30 playlists no Spotify, todas elas são de Pepe Moreno, pô. Tu acha que tu tá falando com um amador, velho?
Eu tenho um anjo Tecnobrega do Pará também.
Puta merda, o reino de Joelma,
Beleza.
velho. É perigoso entrar
Ah,
lá.
Matheus chamou Cthulhu. Agora tem que Cthulhu destruir o mundo.
Não. Antes disso,
É.
Jefferson, apresente seu personagem.
O meu personagem, ele tá limpando os óculos agora. Ele coloca na face, dá aquele reflexo assim de anime. Ele fala: Eu sou 474, o almofadinhas barra cérebro pulsante da party. E ele está aparentemente o único que está vestido, né? E também ele talvez saiba o que significa encontrar um blockbuster no futuro perdido. E reticências, pode começar mesmo.
Não, antes disso temos que deixar o dono do RPG de quinta apresentar seu personagem.
Ah,
Adson,
é!
com você.
Estarei jogando com o 335, as pessoas chamam ele de 335, e em clima de Matrix estarei jogando com alguém muito parecido com o Agent Smith. Olha só. Isso é
Se o
coincidência?
menino maluquinho olhasse no espelho e ele visse o Agent Smith.
O Agent Smith vestido de galinha, como ele reagiria? É isso que você verá hoje no RPG de quinta.
JP, anota aí, viu, pra fazer a arte direito.
Ó,
Tá anotando?
já tô notando aqui.
Referência artística aí.
Agente Smith vestido de galinha, tá, cheque.
Não, mas é um menino maluquinho olhando pro espelho e vendo isso.
Não,
Exatamente.
exatamente, tá ok.
Então, o menino maluquinho é o Agente Smith nessa conjuntura?
Não. Minto,
Multiverso,
é
mano.
simulação, entendeu? O menino maluquinho, na verdade, tá enxergando a simulação que está acontecendo.
Muita
Agora
ele
tudo
tá.
faz sentido.
E no final ele fala: Uou!
Mind blow agora.
Qual é a fala do menino maluquinho? Ele não tem nenhuma fala característica, tem?
Não, ele só bota uma porra de uma panela na cabeça, aquela porra é doida.
consegue?
É, pois diz, mas que falta de respeito.
E com isso nós iniciaremos a mesa de hoje. Mas, antes de tudo, alguém aí puxa aí o flashback para os nossos telespectadores e os jogadores que faltaram.
Denomar os boi, Lucas, puxa aí o...
É porque eu acho que já se anotou dessa vez, mas eu posso fazer.
Não acredito, não.
Não, eu parei de anotar de tantas vezes que me cortaram porque eu anotava aqui.
Eu só rasguei, mas...
É, teve uma mesa inteira que tipo, eu fiz as duas primeiras apresentações porque eu anotava. Aí, Lucas, esse otário aí que anota, ele vai falar. Aí eu, não quero. Aí, vai falar, meu irmão, quem mandou você anotar, seu otário? Aí a galera, ó, eu vou deixar pra Jéssica que ele anotou e tal, não sei o que, caralho, velho. Virei um bode expiatório dessa porra aí.
Ah, beleza. A última sessão foi um tanto quanto simples, mais ou menos, apesar de algumas pessoas alegarem que alguns jogadores estavam sobre efeito de alucinógenos. Isso é completamente mentira. Todos nós jogamos completamente sóbrios.
Eu não conosco, senhor.
Mas a ideia era que a gente estava em meio ao embate com as realinas e que uma realina em específico estava o tempo todo tentando assumir ou tentando mimetizar a forma humana, por assim dizer. Tinha acabado de absorver uma bateria que a gente acabou trazendo e tomou, e após absorvê-la, passou por uma transformação. Ela conseguiu adquirir mais ou menos ou algo similar, né, à forma humana, ao menos humanoide, por assim dizer. E algo enquanto a gente estava a combater com essas criaturas e chamou muito a atenção da gente, é que ao menos essa realina em específico, que são essas criaturas um tanto quanto estranhas e características desse cenário, é que essa criatura em si conseguia pronunciar palavras. Ela tinha o dom da fala, a capacidade da fala. O idioma dela era um tanto quanto parecido com o dos personagens, fazendo uma analogia com o nosso mundo. Seria o equivalente entre o português e o espanhol, dado que ambos são bem parecidos. E devido a isso, ela falou que a gente estava a profanar alguma coisa, a profanar os corpos dos gorilões, alguma coisa assim. E o personagem de Jefferson, que é o CDF da party, ele fez um teste para tentar compreender o idioma a qual a criatura está falando. A lá o 13º guerreiro. É o 12º?
13º, tá maluco? 12º é os apóstolos.
13º guerreiro.
É muito cristão, velho.
Calma. Olha lá, 13º guerreiro. E após isso foram 30 minutos de loucuras na cabeça do Jefferson e do Matheus. E tudo isso só foi pontuado definitivamente quando o 296 sorrateiramente jogou uma bomba nas costas da criatura, explodindo as criaturas, explodindo o carro, o poderoso Magnus Tatamóvel, explodindo quase tudo. Por sorte, o Magnus Tatamóvel, devido a muita choradeira dos jogadores, a tudo que era supérfluo do Magnus Tatamóvel foi para os ares, sobrou praticamente a carenagem e o motor, e a gente conseguiu seguir caminho. Entretanto, após o personagem de Jefferson ser salvo pelo poderoso Feijão, com seus conhecimentos tecnológicos, ele conseguiu reativar a armadura do boneco de Jefferson. Ele é o único que tem a armadura funcionando da gente, e conseguiu estabelecer conexão com a KMK, uma espécie de cientista que é um tanto quanto dúbia suas atitudes, que falou que a gente teria pouco tempo e que ela tentaria atrasar o Testudine e Félix, dado que as cidades, entre aspas, daqui, elas são cidades que estão em constante movimento, tanto para evitar perigos quanto para ir atrás de recursos, geralmente energéticos, ao menos é isso que a gente acredita. E a gente só tinha uma solução, que era encontrar algum local com o pé suficiente para a gente consertar o poderoso Magnus tá móvel, talvez dar um boost nele pra gente chegar no texto do Infelix antes de sermos deixados para trás. E algo que a gente viu quando a gente chegou nesse local de possível obtenção de peças, de coisas, é que tinha uma placa e uma língua que a gente conseguia ler algumas coisas, né, Matheus? Mas era como se a gente estivesse olhando um texto, sei lá, da baixa idade média do português. Não é um tanto quanto estranho pra gente. E tinha escrito algo como Blockbuster. E a sessão acabou com isso mesmo, sem a gente saber o que é uma Blockbuster.
Deixa eu até mostrar aqui. Vamos lá.
Que massa. Que massa.
Beleza. Deixa eu disponibilizar o Benny. Deu. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma?
Tá tranquilo, tranquilo. Então sem armadura. Achamos a Blockbuster e fugiu com o que sobrou do carro.
Mais ou menos.
Onde tem os meus porretes e a minha pistola escondida?
Não.
Armas vocês têm. Desde que vocês tenham força suficiente pra usar, vocês podem utilizar.
Tá vendo? Por isso que eu peguei um porrete.
É. Não foi a melhor das ideias, mas... É. Você tem um porrete. E pode
e
utilizar
hoje você
normal.
Provou pra Matheus que ele estava errado e ele não tá querendo dar o braço a torcer.
Não, é porque porrete é a pior arma que eu botei lá e pensei que ninguém ia pegar. Não, vou deixar esse negócio aqui porque tá no livro. Mas ninguém vai pegar isso, não.
Você vê que ele pegou duas vezes.
Penetração de armadura.
Você vê que ele pegou a pior arma duas vezes.
Não, ele só pegou uma vez, porque a pistola escondida é um canhão em forma de pistola.
É muito boa, velho.
Sim, mas ele tem dois porretes. Ele não tem um porrete só. Ele disse, não, um porrete só.
Ele só tem um porrete.
Acho que ele pegou uma 12. Ele pegou um porrete e uma 12.
Ele tem um rifle.
É um rifle, né?
É isso.
Ah, pensei que era uma 12.
Ele tem a 12 da Jefferson.
Enfim, é isso.
A famosa Thundercat Panheteira.
Eu quero declarar uma ação aqui. Quando possível.
Pode começar. Vocês estão lá, os cinco personagens, de frente a esse estabelecimento que vocês nunca viram igual. Ele está bem mal conservado, assim como toda a região que vocês estão acostumados agora, já que passaram algumas horas desde que vocês entraram na cidade. E é isso.
Que dia da semana é?
Ainda é o mesmo dia de que vocês saíram. Eu não lembro se eu dei um dia, mas vamos dizer que seja uma segunda-feira.
Não! Tem que ser uma sexta-feira pra você poder alugar o filme na sexta-feira e só entregar na segunda.
Tem que entregar rebobinado, viu?
E tem que locar no mínimo 13.
Exatamente.
Então, tem que entregar no sábado de manhã.
Paga a multa.
A gente lê nas paredes. Rebobine, lembre de rebobinar, lembre de rebobinar. A gente, caramba, olha essas ameaças, o que significa isso?
Você acha uma fita verde no chão e descobre que era pra limpar o seu videocassete. Você botava um líquidozinho e botava ele pra rodar.
Nossa!
As originais da Disney também eram verdes, né? As originais.
Uhum. E tinha umas roxinhas, velho. Eu não me lembro de que danado era. Tinha um cara meio que roxo. Roxo.
Aqui tinha droga dentro, é por isso que o Lucas via desse
jeito. Via roxo. Era tão divertido.
É, a galera. Aí o Lucas metia a chave de fenda no meio assim, eita, vou assistir. Que filme bom.
O Lucas locava Xing Chong, né, cara?
Eu não peguei essa daí.
Lucas pensou pegar. É referência de véi. Referência de véi.
É...
JP é velho, ele é jovem só aqui nesse RPG.
É isso aí.
Eu sou
um velho jovem.
Quando a gente foi.
Que nem a gente esmeia.
Ó, vê só, a gente chegou até aí caminhando, não foi? O Magnus tá mais pra trás, correto? Porque ele não
meia
passa
hora de
pela.
De onde vocês estão.
É, porque eles não passam pela pilha de entulhos da cidade dos antigos. Quando a gente se aproxima desse negócio aí, vocês veem que o 296, ele para um pouco, ele olha pra vocês aí. Bem, eu acredito que antes de adentrarmos nesse local pra tentarmos pegar peças, eu acho que nós precisamos descansar um pouco. Eu posso cuidar dos ferimentos de vocês. Eu acho que seria interessante.
Observação 296. Podemos dar uma pausa aqui, parece, o local parece um pouco mais tranquilo.
O seu abdômen, onde aquela criatura atingiu com a garra, e suas pernas ainda estão bem machucadas dos sem o Sat.
Verdade.
Notamos que tem alguém nessa equipe que tem notado muito seu abdômen e suas pernas.
Ele fica olhando pra aquelas pernas brancas, assim, né, cara, rasgado com...
Quando vê só um arranhão no abdômen, tá ligado? E uma sujeirinha na perna, assim, ele... O senhor deixaria eu curar, ele passa na mão, assim,
Enfim, mecanicamente eu quero rolar... Eu tenho o kit, quero rolar medicina pra curar o pessoal, porque eu acho... Se eu não estiver enganado, o personagem do Jefferson, do JP... E eu acho que tem ou é Dio ou é Adson.
Não, meu personagem não usa bomba não, pô.
Estão com um ferimento. Não, um ferimento, pô.
Eu tô com um ferimento, eu tô com ferimento.
Eu tô também.
Dio, o teu personagem tá com ferimento?
Eu creio que não, mas eu vou olhar aqui na ficha, peraí.
Adson, o teu não tá não, né?
Eu tô com um ferimento.
Beleza. Enfim, Matheus, eu quero fazer isso. Pode ser?
Beleza. Rola aí o curar, a dificuldade padrão 4. Enquanto isso,
eu tô sem ferimento.
4. Você começa a sentir no seu corpo algo peculiar, algo estranho.
Ah, meu Deus, eu tô com sombreiro.
O quê?
Eu tô com sombreiro?
Não.
Cresceu um sombreiro na minha cabeça depois da sessão.
Você começa a sentir na garganta um gosto de metal. A sua visão começa a ficar um pouco turva. E quando você checa os seus sinais vitais através do seu Inferns, o Inferns Chardin, você percebe que ele dá como alerta dilatação extrema das veias dos seus membros na parte... na ponta dos seus membros, tá ligado? E além disso, eles começam a ficar um pouco mais frágeis. Além de apresentar um aspecto que tende a escamoso. Não seria escamoso no sentido de criar escamas, mas no sentido de estar ressecado e estar começando
escamando.
Isso. É sentido. Além do ferimento que tu tem, adiciona aí pra mim um de... do... um outro ferimento.
Mas por quê?
Joga um teste de inteligência pra lembrar por quê.
Tu tava em contato com um bicho.
Não foi isso não. E terá sido.
Porque eu sou o mestre.
Não, isso aí já tava preparado, só que eu tinha esquecido de falar na sessão passada. Na verdade, retrasada. Você se lembra quando vocês entraram no ponto marcado da cidade, onde vocês foram colocar o transmissor de sinal para o ponto de atividades geotérmicas? Você se lembra que você deu uma arfada no ar atmosférico e aquilo começou a se embrenhar pelos seus pulmões e modificar o seu corpo em certa Certo, até certo.
Ah, mas ponto. Eu não já tinha levado. Eu tinha levado a penalidade já naquela sessão.
Você tinha levado uma penalidade, mas não tinha desenvolvido a doença ainda.
Cara, o cara leva duas vezes a mesma penalidade em sessões de defesa. Beleza, tranquilo.
Detalhe, esse dano aí não pode ser removido com teste de medicina normal.
Matheus, eu gastei 2 benes, vi se eu escrevi no chat e já joguei fora. E eu consegui 5 no teste de medicina. O primeiro foi o do JP, já que eu acho que ele vai ser ali de frente.
Ok.
Eu gasto quanto tempo mais ou menos nisso?
Puxa do. Do uma. Sei lá o que tu tem, então é uma pochete.
Não, eu vou fazer o seguinte.
Estilosa.
É, eu vejo que o personagem de Dio tem uma mochila com algumas coisas que ele deixou no carro. Eu vou lá, vejo que ele tem dentro da mochila ele tem um potezinho. Um potezinho não, um pequeno bonsai. Eu tiro um pouquinho de umas folhas, pego da minha mochila, tiro um pote que tá fechado, um negócio branco e pastoso escrito maionese, coloco um pouco assim. Pego um bom punhado e passo na lateral do Satis, do 225.
Marca da maionese, tá escrito Homem do Inferno.
Deus do
céu. É bom, essa daí é boa.
É mexicano.
Beleza.
Só que tá em inglês.
Não, eu peguei. Sim, quanto tempo mais ou menos, Matheus?
Aí umas meia hora.
Beleza.
Pra ficar redondo agora o tempo.
Tranquilo. Eu vejo isso e eu olho pro personagem do Adson, que tá com ferimento também. Aí, bem, 335. Quer que eu suture esse aí, seu braço?
Eu gostaria, sim. Tá doendo pra caramba. Agora... Se eu não fosse uma criança que apanhou muito na infância, eu estaria chorando agora.
5.
Vale lembrar pro telespectador que a idade média dos personagens aqui é entre 6 anos e 8.
Mas a lá Blade Runner, os caras são maturados rapidamente, né?
Isso. É, e pra deixar claro, o RPG de quinta não compactua com trabalho infantil, tá?
Isso não é um espancamento de menor.
Ainda não, porra, cala a boca. Não, compactua. Matheus, eu rolei o teste de medicina, tirei 5.
Ok. Falta mais o de Dio, né?
Não, Dio não tem não.
Tô sem ferimento.
Agora de Gerson, eu chego perto aí. 474. Eu não sei se eu consigo resolver.
Eu não quero a sua ajuda! Você não vê? Eu respirei algo tóxico. Meu corpo estava manifestando uma doença neurológica séria. Veja minhas mãos. Aí eu acaricio a cara dele assim com as minhas mãos escamosas.
Eu dou um passo para trás. Eu tenho agilidade alta.
Não, eu vou passar mesmo nas bochechas dele assim. Tipo...
Não. Eu vou cortar sua mão.
Eu fiz isso. Já fiz isso.
Eu pulei para trás.
Já aconteceu.
Eu
já
não
aconteceu.
Vou pegar câncer. Se chegar perto de mim, eu corto com a espada.
No futuro, quando forem filmar.
Não é câncer.
Ele veio pra cima de mim, eu bati com a katana.
Aí é com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Literalmente não é um dos meus.
Falei com isso. O que está acontecendo? Eu chego lá pra ver o que.
Matheus, não é câncer, é AIDS. Tá certo.
E olha assim, Sat, senhor, ele tentou encostar em mim enquanto eu tava tentando fazer um tratamento nele.
Eu encostei, senhor, na verdade. Veja as bochechas dele ainda, estão com algumas crequinhas escamadas da minha mão.
Não encostou, não.
Então como você justifica essas palmas de creca nas suas bochechas?
Ele vai se aproximando, eu vou apontando a espada pra frente dele.
Não, já aconteceu isso, já.
Calma. Você está bem, 474?
Não, não estou, senhor. Viu minhas mãos? Veja minha tosse. Sai verde e vermelho. Isso é quase uma bandeira...
Parecendo aqueles antigos animais verdes que existiam antigamente.
O quê?
O que é isso?
Chamados blancas que viviam em selvas distantes.
Começou. Vocês não avisaram não que era pra se drogar, véi?
Ah, cara, eu até agora não peguei a lógica.
Não, pera.
Eles são aqueles animais, o cara, quais? Os blancas, o cara, what? Não, o cara, não, tô sangrando verde com vermelho, um negócio assim, quase uma bandeira da Jamaica, quase, que só faltou amarelo. Só isso que drogou o povo. É, o meu sangue drogou o povo. Tu não sai não as respostas dos caras?
Eu não sei de nada. Quem tá doente é tu e quem tá viajando são os outros.
Eles estão lambendo a minha micose e estão dando barato, tá ligado?
Eu não tenho nada a ver com isso.
Matheus bota as AIDS no povo e depois não quer que o pessoal se...
Não quer consequências das AIDS dele.
Senhor. Por favor, segure o 474 enquanto eu tento prestar o auxílio a ele, por favor, senhor.
Com licença, 474, e aí eu seguro ele ali pra te prestar o auxílio.
Não, precisa segurar não. Não precisa não. Eu fico dando tapinhas assim na mão dele quando ele estende na minha direção. Sai, não precisa me segurar não.
Cada tapinha que você dá, você sente que ele é muito torneado.
Tapinha na mão, velho. O cara é torneado na mão.
Você tem dano de composição de 6d6.
Ele tem um abdômen definido no peito da mão, assim, tá ligado? Ele fica fazendo aquele sem dúvida do pai do Chris com a mão. Tá ligado?
Em cada dobrinha do dedo tem um abdômen definido.
Caralho, velho, a Rússia é fantástica.
Tem um tanquinho, né? Dentro do. Da dobra do dedo, da falange.
E um mamilo no gomo da mão, assim, tá ligado?
E no sangue eles têm vodka, tá ligado?
Bem depois esse. Aí eu tomo droga.
Eu não sei o que esse cara injetou, mas ele injetou muito, viu?
Matheus, eu vou tentar. Eu não, né? O 296 vai tentar ver aí se ele consegue fazer alguma coisa pelo 474.
A respeito de quê?
Do ferimento que ele já tinha a princípio.
Beleza, dificuldade 4.
E ele vai ver o que é isso, se ele sabe alguma coisa depois do ferimento padrão.
Isso aí, só medicina.
Eu tenho.
Beleza, dificuldade 6, já vou dando de antemão pra conseguir alguma informação.
Mas porra, é medicina real ou medicina espiritual?
Matheus, eu vou gastar um Bane, beleza? Pra ver se eu curo o boneco de Jefferson.
Certo.
É, Matheus, você pegou a gripe espanhola.
A gripe espanhola que foi criada nos Estados Unidos.
Snake Eyes, Matheus. Já tirei o Bane.
Ai, que isso. Bom. Snake Eyes. Não consegue curá-lo.
Eu não faço ideia.
A solução pra isso é quimioterapia, enfiar as agulhas nos meus olhos, assim.
Eu não tenho agulha, eu tenho apenas as minhas duas katanas. Eu acho que vai dar certo.
Eu vejo que pra o. Ele deve estar com a costela trincada, alguma coisa assim. Aí, pelo kit que eu tenho aqui, eu não tenho como tratar isso. É isso aí. E eu posso, eu tenho direito, Matheus, a jogar a medicina como conhecimento pra ver o que ele tem? Ou não?
Sim, é outra coisa. Você não tá tentando curá-lo, mas tá tentando pesquisar o que é isso.
Não passei, tirei 4. Não vou gastar mais bem não, já torrei quase tudo.
Você não faz ideia do que é esse tipo de doença. No entanto, você sabe que não é uma das doenças que vocês são ensinados durante o treinamento... E que vocês recebem normalmente como imolares.
Que eu acredito isso você que, tem certeza. Que o 296 ele não é um médico, ele é como se fosse um paramédico, um enfermeiro, alguma coisa assim. Ele não...
Médico de batalha.
É. Ele não foi ensinado a costurar a pessoa, colocar o osso no local, mas ele não tem tanto conhecimento teórico em doenças e coisas assim.
peraí, quem tá me curando é o cara paranoico, é? É o personagem de Lucas?
É.
Eu pensei que era o personagem de Adson.
Não.
Nossa.
Aí olha.
Aí ele vai dizer.
Não, é delirante, é delirante. Erro meu.
Tipo, ele vai delirar enquanto tá me curando e vai dizer, eu acho que esse cara tem AIDS. Aí vai me dar um coquetel antiviral assim do nada, tá ligado? Acho que vai ter uma parada assim.
Aí, 474, não tem nada que eu possa fazer com você. Essa costela está trincada. E o que é que. O que é que está fazendo isso aí com você?
Eu pego ele pra lapela e puxo assim, mesmo pra perto de mim.
Não, eu pulo pra trás, velho, não.
Você não. Sabe jogar costurar. Aqui. Você sabe costurar.
Uma coisa.
Costure meu cachecol, ele está rasgado.
Aí eu caí num teste de sabedoria.
Quem?
335. Vê um negócio aqui.
Matheus, me deu essa doença de graça só pra me foder mesmo. Eu tô percebendo isso aqui agora.
Teste de sabedoria. Tem sabedoria nada, não, é...
Tem Spirit, que é força de vontade, e um pouco de sabedoria e o Smart.
É, só os jogadores estão usando droga, só os jogadores.
Tirei 8. Oh. É porque deu menos 1. De onde veio esse menos 1?
É ferimento, eu acho.
É ferimento, Adson, eu te curei. JP, tirei os ferimentos da ficha.
Eu tirei.
Já tirei.
Não tirou fadiga?
Tirei, por isso que eu não entendi.
Então, ele tá contando como ferimento, esse uns. Tá marcado como distraído na tua ficha, tira. Não, é um que é um tá losango.
Tá não, pô.
Ah, é losango.
Eita, foi mal, um losango.
Mas losango só é melhor.
Mas é losango, não posso fazer nada.
O teu tá com ferimento, que eu tô vendo aqui.
Ué, mas eu apaguei.
Pra mim tá com ferimento. Agora tá bom.
9, Matheus.
Não certo, era 4, você passou.
Ah, beleza.
Você começa a ver a sombra de poça uma série de gestos, mas ela para e volta ao local dela normal.
Em que
a
local?
A sombra do 296.
Eu vou pra próximo dela. E sento pra observar.
Ela começa a bater a mão direita fechada na mão esquerda espalmada. Repetidas vezes. Aí depois ela revela dois dedos esticados. Depois a mão inteira. Depois a mão fechada.
Eu começo a reproduzir os mesmos movimentos olhando pro pessoal.
Beleza. Seja isso aí. O 335 tá jogando Jokenpô. Só que vocês não conhecem o Jokenpô.
E você está fazendo 335? Você está com algum problema neurológico?
Pelo barulho da cuíca. Eu tô descobrindo uma coisa nova aqui.
Estou descobrindo que não sei jogar isso. O
que seria uma cuíca?
Deixa pra lá, pô.
Estou vendo que esse lugar está nos afetando mentalmente. Começa a olhar pros lados, assim, pra cima.
Eu dou uma tapa na bunda dele, pra ele se ligar.
É tão
senhor, legal, com todo respeito, senhor. Pá, caralho, quebrei minha mão. Matheus, vou marcar um ferimento aqui. Este homem tem uma... Este homem tem bíceps na bunda.
A bunda de aço.
É. Cara, porra.
Aparentemente a sombra do 296 está tentando se comunicar comigo de uma maneira estranha. 296, interprete!
Eu olho pra minha sombra, o que, é que ela tá fazendo?
IMCA.
Nada.
Eu olho nossa, assim sombra, pro personagem do Adson. E o 296 tá cada vez mais paranoico, tanto quanto desacreditando, desconfiando de desnecessariamente. Ou necessariamente, depende de como vocês vejam as coisas. De toda a organização como um todo, principalmente depois das últimas declarações da KMK. Aí, bem,
não sei o que tá acontecendo.
Não sei o que está acontecendo.
Eu interpreto ela e não sei o que é isso, mas tudo bem.
Eu me levanto e digo, ah lá, ela está apontando para aquela placa.
A sombra olha pra placa.
Acho que ela quer dizer alguma coisa.
Ou levanta as mãos e dá de ombros.
Obrigado, foi uma ótima conversa, Sombra do 296. Sinto que aqueles tiros que eu dei em você foi uma coisa errada a ser feita.
Você atirou em mim, 296.
Ela estica a mão. Estica a mão.
Mas toda amizade entre heróis começa no meio conflito.
Não, 296, eu não atirei em você, eu atirei na Sombra do 296.
Eu olho pra ele, olho pra aquela cara feliz.
Foi necessário, senhor. Agora nós temos um vínculo forte, uma amizade que eu vou levar pra vida toda, enquanto houver luz.
Ele tá sem armadura.
Bom, eu vou tentar fazer um teste aqui de...
Realmente, tá de com cara de sessão final.
Pra ver se eu pego... Pra ver se eu pego alguma coisa que ele tá falando, porque eu não tô entendendo porra nenhuma. Ver se eu...
Bicho, tu jogasse... Vocês estão jogando teste pra quê? Isso é loucura!
Eu não sei! Eu vou jogar também. Eu vou entrar nessa. Agora eu tô nessa também. Eu vou já rolar um teste aqui de espírito.
Não, pra ver se eu...
Pronto! Eu tô muito são, porque eu falhei em ser louco.
Eita, 404.
Eu entrava numa espiral de loucuras aqui agora.
Não,
momentaneamente, você vê a sombra do 296 realizando gestos que ele não tá realizando. O gesto que ele tá realizando é apertando a mão da sombra do 335. É, 225. Você não tá entendendo nada.
Eu falo a língua dos antigos.
Você acha que eles estão sofrendo de insolação.
Eu falo a língua dos antigos, Madre de Deus! E aponta assim.
A sombra olha pra você, 474. E ela acena.
Cara, eu quero ver como é que vai acabar essa sessão de season finale. Porque tá começando ótimo assim.
Ai, meu Deus do céu.
A gente tá acordando no manicômio e percebe que tá dando um sonho.
Vamos aí em direção, Sato Senhor, por favor.
Vamos que eu acho que vocês estão com algum tipo de estresse pós-traumático aí.
Vamos, antes que...
Você está dizendo isso, mas exatamente para onde a sombra está apontando. Tem certeza que você não está vendo isso?
Ela dá um legal assim.
Eu olho para ele assim, não estou vendo, mas vamos ter que ir para aquele lugar ali. Parece ser
uma cenazinha
ali. Pode ter uma boa assim. uma boa fonte de peças para o nosso veículo.
Eu vou até ele, seguro na camisa colada dele, dou aquele sorriso e arregalo os olhos. Você tem certeza que não tá vendo isso?
Todo esse tempo, onde é que está o
seu? Eu levo um susto. Eu levo um susto com a sua face peculiar chegando perto de mim, assim, demais.
E a sua saliva respingando no meu olho.
Sim. Recompõe esse soldado. Vamos em direção a esse local aí.
Senhor, desculpe, tudo bem.
Eu puxo o personagem 378. 378, chegue aqui.
Ué?
387.
É o 387, quer dizer. 387, você parece ser o mais equilibrado dos soldados. Fique de olho para ver se eles não vão se matar sozinhos. Eles estão tendo alucinações coletivas.
Eu entendi, senhor. O senhor não está vendo. Eu começo a piscar um olho para ele. Não está vendo. Tudo bem. Vamos. Piscando um olho infinitamente.
Meu Deus do céu. Beleza. Eu boto as duas mãos na cabeça, assim, balanço, assim. Fecho
o olho só, né?
Dá uns tapas na cara, assim, para ver se é real. Sou o senhor, tô viajando também. E vou caminhando em direção a Blockbuster.
Não, eu digo assim, esperem, deixa a sombra ir na frente. Ela vai fazendo moonwalk entrando na Blockbuster assim. Aí quando vê só o sol que tá andando, porque a gente tá duas horas fazendo isso.
Beleza, agora com essa cena resolvida, vocês começam a adentrar na Blockbuster. O que seria a porta de entrada? São aqueles frames de metal que tem o vidro que dá pra ver através dele e observar as prateleiras cheias de videocassetes com a situação normal. Os vidros estão todos estilhaçados, as prateleiras reviradas e sem sinal de qualquer tipo de vídeo cassete na locadora. Apenas um balcão vazio também, um pouco destruído, é verdade, com poeira, um pouco de detritos que devem ter entrado aí com vento e chuva, e nada demais na primeira vista. No entanto, vocês percebem que o fundo da Blockbuster aparenta ter uma espécie de garagem.
Eu acho alguma caixinha de fita, coisa assim, aquelas caixas de fita que tinham que tinha na Blockbuster, assim, pro cara levar até o balcão.
Caixa
atirada aí ou não? É a caixa, né, do filme,
a,
né?
A embalagenzinha, né?
Não, é, a embalagenzinha.
Não, você não acha nenhuma.
Tá. Não, porque provavelmente é o que eu tenho, né, ali naquela minha coleção.
É, você dá uma revirada ali, mas nada de chama atenção.
Não, eu nem sei que se tem ou não, né? Eu tô só vendo por cima, assim, ver se eu achar alguma coisa parecida com o que eu tenho em casa, né? Porque eu não sei do que se trata isso aí, né?
Verdade. Vocês prosseguem direção a essa garagem, que aparenta ser o local que foi marcado.
Pode ser.
Antes do sinal ser cortado. Há uma coisa que eu esqueci de falar. O sinal, quando vocês... Esqueci de relembrar. Na sessão passada, eu comentei rapidamente que o sinal que vocês tinham com a KMK foi cortado quando vocês chegaram nas proximidades dessa Blockbuster, graças a um dos bloqueadores de sinais, semelhante àquele que se encontrava na torre no episódio 4 ou 5, se não me engano. Ok? Tô relembrando. Vocês entram na garagem e vocês veem alguns carros que, por estarem guardados e milagrosamente protegidos durante todo esse tempo, devem possuir peças que podem ser adaptadas para o Magnus Tata Móvel, ou pelo menos o que sobrou dele.
Que teste a gente faz para poder identificar essas peças?
Beleza. Eu vou pegar aqui. A dificuldade para vocês encontrarem vai ser 5. Vocês vão poder utilizar investigação, mecânica, notice. Beleza? Dificuldade 5. Vocês têm que achar 3 antes de 2 falhas. Beleza?
Eu tenho notice, mas...
Antes de 2 falhas não. D6. É, 3 antes de 2 falhas.
É, meu notice é D6 também.
É, ignora o meu, eu apertei sem querer aqui enquanto tava vendo.
Meu Notes é D6, meu Repair é D6. Tá tudo D6 aqui.
Eu tenho 2 ferimentos, galera. Não contem comigo, não. Viu? Que tudo vai dar muito errado se eu ficar jogando.
Ah, não é 474, eu sei como é.
Adson, tu também, teu personagem também é CDF. Eu tenho o quê? E tudo.
Eu tenho programação.
Dia, tu tem o quê? Foi mal, Adson, desculpa, falei.
Eu posso programar uma pesquisa aqui? Tipo, botar no Google?
Infelizmente, não.
Tem o que aí de skill, velho?
Bicho, eu tenho intimidação. Tenho... Deixa eu ver o que mais. Peraí, que possa nos ajudar nessa situação. Eu acho que quase nada, mas vamos lá.
Investigation, Mechanical, Notes.
Não tem, eu só tenho Notes. Isso.
É, eu vou de notice aqui.
Eu tenho hackear.
O meu é D4.
Eu tenho hackear, tenho conhecimento geral.
É, se eu tivesse curado, tivesse 100%, mas não tivesse dado câncer de graça, eu poderia estar jogando todas as categorias aí que ele citou.
É, conhecimento geral, intimidar ou hackear.
Não tem notice não, perceber.
Tenho perceber também.
É quanto teu, Dio?
Vou usar um D4.
É o mesmo que o meu.
Mas eu tenho 6 bens.
É pra todo mundo rolar ou...
A gente tem que ter 3 sucessos antes de 3 falhas.
2, já tem uma.
Tá, eu vou Eu vou... Eu aqui eu rolei ali, eu vou rerolar, viu?
Ah, tá, beleza.
Gastar um pena ali.
Qual o valor pra tirar? 4?
5.
Aí, beleza. Um sucesso. Um
sucesso.
Ampliação, não conta como 2, não?
Não.
JP tá com menos 2 de quê?
Não sei.
Eu não tô menos 2.
Eu vou rolar, percebi.
Tá, pô.
Tá confundindo com o meu, não?
Realmente.
Não, é o do...
JP, ele tá com menos 2.
Eu?
Ele tá com os símbolozinhos ligados. Os símbolozinhos dele estão marcados. Distraído.
Eu...
Foi mal de, pode falar.
Gasto um BN.
Beleza.
Aí, passou.
2 sucessos.
Peraí, eu vou rolar também, que eu tenho investigação alta. Vou rolar aqui.
É, até e alguém 4, disse, né? Quanto bem da minha ficha aí, por favor?
5. Tá, dificuldade. Só falta 1.
Só a Adobe aparecer aqui pra me acusar de pirateiro no meio da minha rodagem.
Alguém deve ter lhe enganado. Você... Aí, já se conseguiu.
Aí, beleza. Aí. Beleza.
Eu sou investigueiro, meu amigo.
Era justo o que precisava. 3 de 3.
Até quando eu tô doente, eu sou inteligente.
Beleza, vocês começam a fuçar nas peças dos carros. Vocês conseguem reunir o que vocês julgaram ser o necessário para consertar o Magnus Tata Model.
Eu trouxe um rebimboca agora... da parafuseta.
Isso. Uma coisa. É 225. Enquanto você revirava lá os carros atrás de peça, você viu uma coisa estranha embaixo de um dos carros. Uma caixa plástico do tamanho mais ou menos de um livro, no entanto um pouco mais grosso. Ela tinha uma coloração preta e uma foto por cima dela, algo esquisito. O que você faz?
Vou pegar, cara.
Beleza.
Você pegar e analisar.
Pra si. Quando você aproxima ela da fonte luminosa, você vê um negócio.
Oh!
Você vê...
Eu não acredito.
A última fita do Adam Sanders que faltava pra sua coleção. Agora ela está completa. No entanto, essas figuras que vêm em caixas de plástico, você não sabe porque os antigos colecionavam, mas colecionavam. Agora você tem uma coleção completa.
O 225 não consegue se conter, assim, começa... Ah! Ah! Começa a dar uns gritos, assim. Consegui, ele finalmente!
Tá vendo! Ele tá vendo! Ele tá vendo!
E fico levantando, levanto assim o coisa assim. E aí abraça a fita com as duas mãos assim e fico olhando pros lados assim, meio com cara de louco. E acho alguma coisa pra ele guardar a fita.
Quando você tá fazendo
depois
isso.
Depois ele pra posição
eu não sei
de,
porque, eu não de, sei porque, mas o universo está mudando meu personagem bater palmas lentas.
Quando você faz
e aí
isso,
um
pedaço de papel cai dessa. Esse objeto.
Eu posso estar batendo palmas, Matheus. Sem nenhuma razão.
Eu pego ali pra ver o que que é.
Você aproxima, você vê. Eu deixo guardada esta obra na esperança que no futuro alguém saiba apreciar essa arte. Eu, o verdadeiro amante da sétima arte, é aquele que conseguiu ser o sommelier deste maravilhoso ator, vencedor de todos os seus filmes.
Assinado
aqui a minha assinatura, Jefferson do Nordeste.
Bem,
mais interessante seria o próprio Adam Sandler ter escrito isso. O verdadeiro amante da Seth Marta que vai apreciar isso aqui.
Naquela conversa de 3 horas, eu descobri que você foi a única pessoa na Terra que viu todos os filmes de Adam Sandler.
É verdade.
VHS.
O pior que eu ia dizer que eu ele não pega vi aquele da gêmea, né? O da gêmea, mas o pior que eu vi o da gêmea em vários pedaços diferentes na casa da minha sogra. Que eles adoram essa merda. E tipo, assisti o começo uma vez, depois assisti o final outra vez, e depois uma parte da metade, e depois outra parte da metade. E tem Al Pacino, né?
Toda. Você e gosta do Adam Sandler, rapaz. Você viu todos os filmes dele, como é que você não gosta dele?
Mas o fato é que no futuro vai existir uma pessoa que gosta mais do que a ponto de colecionar o VHS.
Beleza.
O filme que eu mais gostei é Adam Sandler, sério, se namorar é o Garoto da Água. Pode procurar aí, é muito bom.
Beleza. Fica aí a dica aí pra vocês, espectadores, e pros players.
Matheus joga a referência e não aproveita.
Eu não tenho nada a ver com esse negócio da Adam Sandler, foi tudo aleatório.
Foi completamente aleatório, né, cara?
Está tudo nos quadris, está tudo nos quadris.
Tá louco.
Beleza. Vocês recuperam agora as peças necessárias para o conserto do Magnus Tata Móvel e também conseguem essa relíquia do passado. Depois disso, vocês vão fazer mais alguma coisa por aí?
Eu vou procurar mais filme de Adam Sandler.
Infelizmente não a outra fita. Além
como dessa. Eu não tô procurando, Matheus, vou ficar meio que de ronda nesse local, tentando ver se alguma Rialina aparece, alguma coisa assim.
Rialina? Não. Joga um notas pra mim.
Um instante.
Agora apareceu.
Dificuldade. Ah, já jogou. Pera aí, dificuldade 4.
Tirei 3 e eu tô com pouco bem, não vou rerolar não.
Beleza. Nada demais. Acontece. Vida que segue. Vocês todos se reúnem e vão fazer mais alguma coisa?
Não, acho que agora vamos rumar ao...
Não, consertar o carro, né? Consertar o carro e zarpar. É. Que a MK é toda cheia de frescura, a gente tem que salvar o nosso, né? A missão aí, sei lá.
E é com vocês.
Aí tem que fazer rolagem pra consertar o carro.
Vamos, acho que já está na hora de voltarmos. Matheus, a gente gasta quanto tempo pra chegar aqui? Daqui pro carro foi meia hora?
Meia hora pra chegar aí, mais meia hora nos primeiros socorros da galera. Faltando agora um total de 5 horas.
Bora então. Vamos apurar o passo.
É. A gente vai andar mais meia hora pra chegar no carro, né?
Exatamente.
Eu olho pra o... Eu vou me arrepender disso daí. Eu olho pra o personagem do Jefferson 474. Eu vou me arrepender muito disso. Eu encosto no ombro dele e tento utilizar minha mente superior pra reconstruir os tecidos danificados do corpo dele.
Nossa.
Ei.
E aí?
Ah, bom, tá
não
boa.
Não passei, pera aí, deixa eu pensar. Eu ia gastar um BN, Matheus.
Certo.
Vai.
5, passei.
Beleza. Curar um ferimento sem ser o da doença.
Tranquilo.
Até se não podia só me deixar fatigado, não?
Não.
Já tirei o meu ponto, meu BN, já tirei.
Bom, tá certo, eu confundi. Vai dar um de fadiga. De fadiga eterno, tá certo. Substitui um de ferimento por um de fadiga.
Descontei em cima também os pontos de poder. E 9, vou pra 6. Uma caminhada de 30 minutos até o carro.
Beleza. Vocês caminham por mais 30 minutos pelo mesmo caminho que vocês vieram. Nada de mais tribulações acontecem. Vocês lá estão, de frente ao Magnus Tata Móvel.
Matheus, eu posso dizer que eu achei nos escombros uma lata de tinta spray vermelha?
Tinta spray?
É.
Ah.
Já que a gente vai customizar o Tata Móvel, agora eu vou escrever... Um ato de expressão assim, Tata Mobile.
Mas ele não tem carenagem mais não, tá ligado, né?
Então, vai ficar no metal do chassi.
Pronto, pode ser. Vocês estão lá consertando o Magnus Tata móvel. O sinal volta novamente ao comunicador do 474 e ele tá lá, pichando o chassi.
Tem que rolar alguma coisa pra reparar o veículo, não?
Sim. Vocês começam a reparar o veículo, vocês percebem que as peças não são exatamente as que vocês precisam, apesar de serem próximas. E por isso elas precisam de alguma adaptação. Rola aí pra mim um teste de mecânica, alguém. Pode ser ajudado, ou ajudar se passar num dificuldade 4. Vai dar mais um ao cara que realizar o teste propriamente dito. Dificuldade é 5.
Eu tenho só repair aqui.
Eu acho que é a perícia, a mecânica é repair.
Isso é repair.
Então tá, vamos botar aqui.
Era essa peça que você queria?
Deixa eu ver aqui. Vou meter.
Cara, que delícia! A gente não vai precisar dessa parte aqui. Ele joga um motor fora.
Que bom. Esse pistão aqui não serve pra nada.
Você vê lá que a quantidade de peças que vocês pegou é muito grande. Não vai precisar de tanto. Você deixa uma do lado de fora. Qual é? Nós veremos mais pra frente. Mais uma delas está do lado de fora. Incrivelmente o carro começa a funcionar. Ele liga. Ah, funcionando. Esperando só por vocês.
É. Agora a gente sabe porque é a sessão final.
387 vai assumir a boleia de novo ou não?
Deu?
Deu? Alô?
Acho que tu é o cara mais indicado pra assumir a boleia, né? Em termos de... De habilidades.
Sim, velho, sim.
Tem beleza, um então. Porque acho que ninguém tem.
Esse bicho é o menorzinho, acho, da gente também. Ele é o mais criancinha, né?
Ele parece um.
Só uma criança do Rio de Janeiro.
Ali em cima, mimetizando um banco. Tem outra pedra em cima dessa pedra pra mimetizar um banco em cima do banco pra aí sim ele conseguir ficar na altura correta e alcançar os pedais e o volante.
E eu tô cantando.
Vocês estão prontos
ela
pra partir.
Me olha e vê um banco. Um banco.
Eu puxo uma faca escondida e bato no boneco de Deus.
É uma amálgama de Mad Max com o Pepe Moreno, né? Combina
perfeitamente. Mas é Pepe Moreno, né? Não.
Quando lançarem o filme Mad Max Brasil, em vez de ter um bar do malucão tocando a guitarra, vai ter um cara tocando Pepe Moreno, né?
Vai ter um cara com teclado.
Lucas, para de falar coisas, senão o Dio vai achar que isso é um projeto de vida pra ele. Ele vai se candidatar pra vaga.
Vou fazer meu TCC em química pra desenvolver pílulas pra que desenvolva qualidades musicais igual a Pepe Moreno. Tipo, você toma um e começa a cantar igual a ele.
É, claro. Drogas para virar Pepe Moreno. Por que não? É sucesso.
Parece coerente.
É tipo você desenvolver uma máquina transmutadora pra se transformar em um pato. Né?
Caralho.
Mas agora tudo faz sentido. Clareou na minha mente. Porque nós somos um monte de crianças trabalhando pra uns adultos. O chefe dessa organização é Pepe Moreno.
Pra caralho.
Mas aí teríamos que ser todos primos, tá ligado? E aí teríamos que alguém ter algum tipo de efeito.
É, eu tô, tem que ser todos
primos. Mental, todo mundo tem, pô.
Tem que mudar agora a foto do cara por causa disso. Droga, cadê uma foto de Pepe Moreno?
Bora, eu tô. Bora, 387. Dale aí, mete o pé.
Mas só última coisa. Que tipo, o Pepe Moreno, a galera pede ajuda a ele, aí ele fala, canta aí. Aí quando ele ganhou 20 mil com o disco gravado, ele dá 100 conto ao fudido que canta a música, tá ligado?
Sem falar que o cara gastou.
O cara gastou uns R$50 de ficha de orelhão pra cantar a música todo dia. Porque...
Dio, eu vou te dar um spoiler da realidade atual. Não existem mais orelhões.
Não! Tinha uma lei que era obrigatório o cara ter a orelhão de não sei quantos metros.
É, pô, é obrigatório. É pra fomento das artes, pra você poder gravar um clipe de Pepe Moreno.
Mas é sério.
É, toda cidade tem que ter o mínimo um.
Ai, Jesus Cristo.
Bora, eu não quero encontrar o Pepe Moreno nessa campanha, não. Bora.
Tem gente que usa a Lei Rouanet, né? Tem gente que usa a Lei Rouanet, tem gente que usa Oi, né? Pra...
bora, pessoal.
Eu tô esperando vocês aí.
Ela me olha e vê um banco.
Deus, que fica dando corda pra essas coisas aí. E Lucas também. Nada.
O Dil vai dirigindo, bora.
Beleza, vocês pulam no carro, dá um em seu local. Vocês rumam agora ao Estudine Félix.
Eu, já que eu vou dirigindo, eu tenho o direito de ajeitar o espelhozinho.
Não tem espelho.
Não tem retrovisor, meu Deus.
Eu taquei uma bomba no carro.
Pensa que eu deixei pra trás.
Então eu coloco o braço pra fora e vou dirigir.
Me preocupa que não tem retrovisor, não tem nada no carro.
Dia, só tem a carenagem e o motor.
O banco que tá sentado é um tijolo.
São dois tijolos.
Pelo menos ficou leve o carro, né?
Exato.
Lucas, você não precisa ir no porta-mala lá pra equilibrar o peso.
Mas eu tô na parte que seria o porta-malas, só que tô em pé.
Beleza.
A gente tá seguindo a lei de trânsito que Bolsonaro queria, né? Aquela parada lá de criança solta dentro do carro. Não, esses são fatos.
Não tem nada a ver com isso. Beleza. Vocês prosseguem no caminho. Estão uma, duas horas até que vocês se encontram novamente naquele local de deslizamento. Vocês olham meio receosos para o local de onde desceram as pedras, mas dessa vez vocês estão mais atentos e aparentemente nada de lá vai surgir. Vocês continuam. Falta apenas uma hora de viagem para chegarem no texto de Infélix. Quando falta mais, vocês prosseguem por durante 30 minutos até que vocês recebem uma mensagem da KMK. Ela se dirige logicamente ao único que está de armadura, que é o 474, e diz: voltem agora, o caminho está bloqueado. Vocês não vão conseguir passar.
É. Pensamento eu positivo sempre. Tem
personagem aí, Jess.
Eu pergunto, então qual é a orientação? Como poderemos ingressar em alguma das testudines? Precisamos de auxílio imediato. Estamos com um veículo improvisado. Pessoas gravemente feridas. Eu incluso. KMK, ofereça coordenadas. Logística, pelo amor de Deus.
Felizmente, garota... Tô de mãos atadas. Há nada que eu possa fazer.
Pode redirecionar para um outro atendente. Sorte. Eu posso falar com seu supervisor?
Claro, você só precisa entrar em contato com RH.
Pode redirecionar a ligação.
Se eu quero falar com eles também.
Você pode ligar para eles assim que vocês retornarem.
Ligue novamente e aperte o menu principal.
Qual o número da ouvidoria?
Tô ligando pra você.
Ai, Jesus! Parabéns aos envolvidos. Olha, KMK, o que você está provocando? Olha o que tá fazendo com a cabeça dessa criança aqui.
Vivo correndo perigo.
E aí, vocês vão fazer o quê?
Sei lá, velho, a mulher se vira. Vou fazer o quê? A gente é codependente da cidade. A gente é criança maturada. Quimicamente.
Eu manteria o rumo pra lá igual. Azar.
Eu tenho acesso ao comunicador do personagem de Jefferson. Ô, Feijão, consegue hackear o comunicador dele?
Irmão, se essa lata dele chegar perto de mim, eu vou dar uma bicuda. Eu vou dar uma bicuda.
Ele consegue. Ele consegue.
Não, vou dar uma bicuda.
Deixa eu posso tentar aqui... uma intimidação pra tentar entrar. Por isso vai que eu me vendo. Tipo, a gente não foi barrado por alguém no caminho, não? Só foi uma mensagem que chegou pra gente?
Não, ela falou que tem que o caminho foi obstruído, mas a gente não perguntou qual o que obstruiu o caminho. Eu quero saber isso.
Eu dou uma tapa na cara do robô de Lucas e se controlem! Escutem o oficial em comando. 225, por favor, traça um plano de curso pra nós. Estamos sem liderança, sem nenhum tipo de apoio logístico.
Deixa o Feijão hackear, hackear a comunicação pra ver se obtemos mais informação.
Filho da puta!
Enquanto isso... Enquanto isso, o 37 mantém o curso atual.
Beleza.
Eu vou pra corte marcial, não vou cumprir essa hora. Vai. Eu pego o comunicador assim e estendo a mão assim até o Feijão. Quando ele for pegar, eu jogo no chão.
Não é uma coisa o comunicador. Ela tá embutida na armadura.
Ele tá
mas dentro. Mas eu fiz o gesto, meu amigo. O gesto aconteceu. O Feijão tá desmoralizado. Posso fazer o quê?
Jogou nada no chão. Ele não entende.
Eu fiz com a mão fechada, assim, que nem faz com que vai dar petisco pra cachorro, assim, tá ligado? Olha. Feijão, é um comunicador. Alô. Quando ele estender as mãozinhas dele assim, eu. Tchum, acho que é nada.
É. Faz isso.
Beleza, taca ali pau aí pra cidade, a gente vai ter que invadir.
Beleza.
Vocês precisa hackear alguma coisa invadir. Não, eu dou acesso.
Esse era o teste pra conseguir invadir os comunicadores de Jefferson. Ele deu acesso, mesmo assim você hackeou. Beleza. Você consegue entrar. E tem agora o controle do comunicador. Vai fazer o quê?
Eu tento estabelecer agora que o Jefferson passou, 474. Tento estabelecer comunicação com a KMK.
Você percebe que todas as linhas estão ocupadas.
Bom, muito bom. Feijão, você consegue buscar alguma informação do texto de Félix?
Abri uma comporta de acesso Testei de Félix pro nosso veículo pra gente poder infiltrar dentro da cidade em movimento.
Ele responde que pra isso ele vai ter que se infiltrar no software deles, no sistema deles.
Trabalha! Trabalha aí, vai máquina.
Dificuldade pra quebrar o firewall do texto Dini. 8. Hack.
8?
Jesus.
Eu vou jogar o dele, mas ele não tem chance de passar não.
Não tem nada a ver com isso.
Ha! Ha!
9. Vocês conseguem.
Porra.
A lata de Lucas brilhou agora.
O Feijão começa a piscar os olhos, começa a girar os bracinhos dele em movimento de redemoinho. Redemoinho não, de catavento. Do nada ele para e diz: consegui. Vocês, através... Depois de entrar no sistema do texto de Infélix, ele consegue captar algumas informações. Realmente está tudo muito turbado, excesso de informações, indo e vindo, vários canais estão ocupados. E ele consegue filtrar o motivo, a causa de estar acontecendo isso. O texto de Infélix está sendo atacado por hordas de Rialina. Classe, deixa eu pegar aqui a classe, que eu esqueci o nome.
What the
fuck? Classe Notus.
Eu li quando eu criei o personagem, mas eu não lembro agora qual é essa classe de nível de poder.
Classe Notus é a classe de Rialina que está acima da classe Canide.
Certo.
Vocês sabem que eles geralmente...
geralmente são acompanhados por uma horda de Rialina dos classes.
Isso,
somos personagens de RPG, fomos cuidadosamente desenhados para nos envolver nessa merda e vencer.
Eu olho assim aí. Tem alguma forma de. Deles vir. Uma horda de que tamanho, Feijão?
Eu puxo uma caneta do nada e começo a desenhar um plano estratégico, assim. Primeiro vamos entrar no hangar que o Feijão vai abrir, vamos até a parte de armamento, obviamente a parte onde vão guardar armaduras e armas sobressalentes. Vamos nos armar, pegar o equipamento e entrar no combate para oferecer uma resistência à cidade, eliminando o máximo de realinas possível. Obviamente, é claro, vamos também estudar a estrutura básica com a qual as realinas são compostas, né? Essa categoria de além baixar suas respectivas fraquezas e explorá-las no campo de batalha. Eu acredito que seja o suficiente. Taca ali pau, feijão, peida.
Dei 12.
Hã?
Uma horda de 12. 12 realinas da classe Notus. Uma coisa que ele puxa também é que as classes Notus, os realinas da classe Notus, eles não costumam atacar em bandos. Bandos de Notus, quero dizer. Eles geralmente vêm consigo bandos de canides. Mas eles em si são individualistas.
Feijão, tu consegue alguma imagem dessas hordas pra nós, das câmeras externas do texto Dini?
Ah, mas é claro. Joga um teste aí de dificuldade 4. Isso aí, vocês já estão dentro do sistema, é só pra pegar controle de uma câmera.
Aí.
Acho que é suficiente. Vocês veem a visão aérea do topo do texto Dini Félix. A horda que ele se referia, realmente, são 12 indivíduos. Essa câmera é panorâmica, aquela câmera que dá visão 360, uhum. Acho que é. Ela consegue mostrar pra vocês 12 realinas da classe Notus no formato de lagartos alados. Além disso, aparentemente, acima do texto de Nifélix, em uma espécie de vórtice, uma nuvem de um vórtice numa nuvem degrecida, esses alienas estão girando em torno dela, desse vórtice, como se fosse uma coreografia.
Hã?
São dragões que estão atacando o local.
Você não sabe o que é um dragão, mas seria uma designação. Uma designação boa, se você soubesse o que é. Dragões cristalinos. Cristalinos não, feitos de cristal. É cristalino.
Hã?
Beleza, eu...
Vai, ele, lá, mas eles são lá, grandes. Pra mãe.
São enormes, na verdade. Um acima de grande.
Certo, eu olho assim.
Daí.
Aí, Sat, senhor. Eu tenho certeza que essa é a... É o caminho.
Bem, nós não podemos ficar aqui pelo deserto. Nosso lugar é no texto Dim. Pode ser difícil, mas vamos tentar entrar nele, pelo menos. Essas coisas são grandes, devem prestar mais atenção na própria cidade se movimentando do que em um pequeno veículo como o nosso.
Se o senhor diz... Matheus, eu vou... Quais as... Pode falar.
Quais as probabilidades, 474?
Ele deu uma saidinha.
É, você deu uma saidinha, tá, beleza. Pode continuar, Lucas.
Oi, alguém falou comigo?
Falou.
O quê?
JP. Eu perguntei quais as probabilidades da gente conseguir entrar no... Na cidade, sem ser notado pelas criaturas gigantes aladas.
Diria que baixas, mas isso não é um problema. A gente teria velocidade suficiente para entrar, e a cidade deve ser guarnecida. E lá dentro a gente pode se armar o suficiente para poder oferecer resistência, como eu havia falado antes. Alô?
Não, a gente ouviu.
Beleza.
Estou esperando aí vocês.
É, beleza. Eu, a princípio, não tenho muito o que fazer, a gente tá no deserto, mas caso a gente chegue lá, caso a gente vê, mas eu tô de olho no local pra ver qual é esse obstáculo, se o obstáculo em si são essa ordem em si, né? Desses
reptiles.
Ou se tem alguma coisa a mais no caminho. Eu tô tentando ver isso também. Beleza?
Beleza.
Feijão, será que o Feijão não consegue traçar uma rota pra nós ali do caminho mais fácil pra poder... Uma rota de, vamos dizer, um caminho de interceptação do texto do Dini? Já que ele tem todas as...
Basicamente... Pode ir.
As informações topográficas ali, da onde anda o texto do Dini, o nosso ponto que nós estamos aqui, até chegar lá, coisas assim.
E marca assim no... Agora que no... O senso, na realidade aumentada do 474, ele marca um caminho que ele acredita ser mais proveitoso, já que vocês vão evitar os caminhos que tem maior quantidade de pedra, assim vocês vão conseguir manter a maior velocidade por mais tempo.
Essa é a ideia.
Isso vai garantir vocês um pouco mais de velocidade média, então vocês vão chegar um pouco mais rápido.
Show de bola.
Beleza. Vocês seguem agora por esse caminho traçado pelo Feijão. Conseguem chegar bem próximo do texto de Nifélix. Vocês conseguem ver, não através das câmeras, mas com os olhos de vocês, a imagem dos Rialina da classe Notus. Deixa eu... Doze criaturas destas sobrevoam os céus, descem em... O nome daquele movimento que as águias fazem?
Rasante.
Isso. Descem um rasante em direção ao texto de Nifélix. Era só antes de bater em direção a eles, elas soltam uma espécie de explosão. Poucos centímetros antes de tocar na superfície do texto Dini, e novamente elas se tornam os céus e começam a voar. Ficam repetindo esse processo. Vocês veem e uma hora ou outra a carenagem do texto Dini vai ceder e as Rialinas vão conseguir entrar nele. Vocês conseguem mesmo assim chegar na porta do texto de Nifélix. E vocês adentram por um dos portões. A chegando, vocês são recepcionados às pressas por membros da staff. E vocês são rapidamente mandados para entrar em combate imediato com as Rialinas. Faz alguma ação de vocês?
Sim.
Botar as armaduras.
Não, peraí. Todo o tempo, desde que a gente chegou no local até o pessoal recepcionar a gente, direcionar para a caserna em si, eu quero ter uma ideia de como é que tá a situação. Se é algo que é perceptível, que não tem chance alguma. Alguma coisa assim, eu quero... Ver qual.
Vocês veem que a galera, todo mundo meio que em pânico aí, correndo gente de um lado pro outro, carregando coisa, caixa, gente indo para os pods para conseguir vestir as suas imolares não, as suas ínfans, os imolares pegando em armas e já partindo para a batalha, tentar de alguma forma destruir ou permitir a fuga do texto Dini. A visão que vocês têm é essa.
Beleza, eu vou me dirigindo para o negócio, a partir da caserna em si. E eu vou pegar as coisas, as armaduras. Se possível não, velho. É apocalipse, tá vindo dragão. Eu quero o rifle também.
Vindo dragão.
Um rifle não.
Você chega lá no local onde tem... Não, é o mordomo. Você chega lá no mordomo, bate na mesa e diz: eu quero um rifle. Ele diz: tome dois.
Ah, é muito tome bom. Dois. É, eu boto nas costas do rifle. Eu consigo cargas extras de explosivo.
Quanto você quiser, meu amigo.
Matheus, posso, o que dá pra
posso
carregar?
Posso ter um rifle também, de longa distância?
Se tiver na ficha aí, já bota. Se não tiver, tá, quer dizer, se não tiver, já bota.
Beleza.
Matheus, quantas eu consigo carregar de coisa aí?
Ô, Lucas, tá, tem razoável. Os status do rifle duas. Aí?
Vou botar dois. Tenho. TAW 2002 Foley Arms Anti-Material.
Eu tenho um porreto.
Lança de um helicóptero, né? Ele girando os porretos em cima da criatura, assim.
A distância, Gerson, é 20. Cadê? 25, 50, 100. Rate of fire é 3. 20.
Pera aí, 20, 25.
50, 100. Rate of fire é 3. Se tiver em português, CDT. O dano é 2d8 mais 1. Ignora 3 de armadura, tem 3 de armor penetration.
É 2d8
mais 1.
Mais 1.
Tem 3 de armor penetration. O cartucho dela acaba em 45 balas. E ela pesa 11 libras. A força mínima para utilizá-la apoiada é D10.
Eita, não.
Mas você pode utilizar apoiada no bipé.
Beleza. Vou fazer isso.
Beleza, e aí? Se armaram. Vocês estão lá com munição suficiente para um pequeno arsenal em uma pessoa só. Vocês se veem lá, prontos, esperando apenas um plano. Um plano, geralmente, dado pelo SATS.
Antes do SATS falar, eu como falo é que... baixo só pro pessoal. SATS, senhor. O senhor tem certeza que devemos ir?
Eu acho que é o nosso dever.
Senhor, SATS, senhor.
Gostando dessa vibe de saudade.
Você percebe que nós temos a oportunidade única, não percebe?
Não percebo, eu percebo a oportunidade que nós temos é de defender a nosso testudinho. Eu sou teimoso, cara.
É porque eu quero muito chegar até o Félix.
Um soldado.
Eu quero muito chegar até o Félix.
Poxa, ele tá no centro do testudinho. O centro do testudinho é separado da periferia por outro muro.
Sim, não, isso aí eu tô ligado, que quando ele, até quando ele veio na formatura, ele tinha todo um coisinha próprio, um levador próprio.
Sim.
Olha, cara, eu tenho os traços de sanguinário, leal e teimoso. Então, o leal ao testudinho, obviamente.
Não,
e teimoso, né? Então não tem como.
Então,
fora
Sat,
que
senhor,
eu tô louco pra matar essas criaturas todas.
Então, Sat, senhor, diga o que faremos.
Vamos chegar o mais próximo dessas criaturas possível e analisar sua tendência de ataque. E vamos ver se a gente consegue identificar algum ponto fraco nelas. Primeiro vamos observar para poder fazer um ataque certeiro.
Beleza. Quando vocês estão saindo, vocês ouvem passos apressados em direção a vocês. Passos pequenos. A KMK chega perto de vocês. Ela joga um objeto ao 225.
Eu abro fogo contra ela. Eu abro fogo contra ela.
Vou dar uma cambalhota e chuto sua cabeça.
Eu pego o objeto. O que é isso, KMK?
Vocês vão precisar. É uma chave de um brinquedinho. Ela dá uma chave de um helicóptero pra vocês.
Droga, eu pensei que ia ser um Megazord.
Eu também.
Megazord. Vocês estão muito viciados nas figurinhas do WhatsApp.
O pior é que eu não tenho nem pilotagem, cara.
Muito não. Nem olha pra mim.
Eu acho que Dio que tem.
Ninguém tem. Eu fui...
Ah, foi. Não
objetivo
tem perícia,
ao dizer,
né?
Que não é. Podia.
É. Não, beleza.
Mas o pilotagem tá 387, eu. Pelo visto, 387, você vai ter que nos levar pra lá pra cima.
Lembrar o que faz o Batistaca.
Ele bate e estaca.
Eu vou correndo com os braços pra trás, Matheus, em direção ao helicóptero.
Putz.
Beleza. Vai correndo em direção não mais à saída que vocês iriam pegar, como se fosse normalmente pra um modal terrestre. Vocês vão agora pra saída destinada aos modais aéreos. Vocês começam a correr nesse novo destino e vocês vêm lá parado no H um helicóptero militar. Deixa eu só mostrar a imagem dele. APA.
Eu vou pegar um cinto gancho ali também, com os equipamentos ali.
O equipamento ali tá livre, o cara deu uma louca no gerente.
Enquanto isso, eu olho pro personagem do Watts, que não é tão certinho. Aí, 335. Você vai se meter nessa também?
Eu? Eu não. Me deixaram pra morrer, eu vou deixar todo mundo morrer junto agora. Isso tudo faz parte de uma simulação, eu tenho certeza. Eu vou ficar esperando aparecer o botão de eject.
Eu olho pra ele assim, ele é muito convincente, ele é um...
Eu sei lá. Ele tá com aquela cara de maluco dele de sempre. Convicto.
Olha assim e pelo menos você vem com a gente até o helicóptero, talvez seja útil.
Ou, claro.
E
é bom
estar
perto
mais
de pessoas
baixo.
Armadas.
E qualquer coisa, se isso é uma simulação ou não, com um desses é mais fácil chegar até aquele que controla a simulação. Lembra do Félix?
Sim, sim, lembro sim.
Se tudo der errado, a gente empurra o 387, o 225, e a gente usa esse negócio aí pra chegar até o Félix.
Quando você fala isso, você sente uma dor de cabeça tremenda. Solta um teste de espírito de dificuldade 8.
Caralho, eu sabia! Eu tinha certeza que tinha alguma coisa no, na mente da... no cérebro da gente.
Nada. Que, isso não é nada, vocês estão malucos. É só pra ver se vocês estão com dor de cabeça.
5. Eu falhei.
Sou não. Você, quando fala isso, você só pensou. Sua mente dá um branco e você esquece o que tava falando. Tudo negativo que você tava
falando sobre o Félix.
Falando sobre o Félix, você não falou.
Eu tô olhando pro 335 aí. O que eu estava falando?
A gente pegar o avião.
Sim, sim, vamos. Eu queria falar alguma coisa com você, mas eu não lembro o que era.
Não tem problema não. A gente logo vai sair dessa simulação.
Era algo envolvendo simulação.
Beleza. Essa batalha. Essa é uma batalha diferenciada. Vocês estão contra 12. Em dragões de cristal. Ou seja, 12 rialinas da classe Notus. Por algum motivo, se uniram e estão atacando o Testudine Félix. O que vocês vão fazer? Não tem grid, nem muito menos o... como é? Não tem grid pra essa batalha. Vocês vão dizendo o que querem fazer. E se depender do que vocês forem fazer, eu jogo vocês pra um turno de batalha.
Beleza, tem baterias antiaéreas na Testudine Félix, alguma coisa assim que a gente possa ativar remotamente?
Bem lembrado. Testudine Félix, ele consegue bater essas realinas, desde que elas estejam a uma certa distância. No entanto, por estarem muito próximas, elas não conseguem disparar com as armas de grande potência nelas.
Quais são tem alguma arma de alto impacto ou veículos blindados que possa ser usada a curta distância que esteja disponível nas áreas de defesa da cidade?
Curta distância? É porque a galera tá voando, tá ligado, né?
É, se baterias antiaéreas não alcançam criaturas que estão voando.
Não.
Então tanques e armas de campo podem alcançar de alto calibre, né?
Me expliquei errado, então. Ao redor do texto de Inifex existem vários armamentos, várias torres, que servem para proteger de textodines de classes grandes. Por exemplo, anotos. No entanto, eles não estão usando essas torres por causa da distância que tem entre eles. Eles estão muito próximos, então a torre não consegue fazer mira neles. É isso que eu queria dizer. Com relação a veículos blindados, vocês estão de posse de um helicóptero chamado o Águia. Vocês receberam agora da KMK.
E o cara que tá pilotando a comanda de Hamilton?
Na verdade não, é o 387.
Que tipo de armamento ele tem, Matheus?
Beleza, ele tem alguns mísseis antiaéreos. Não sei se esse mísseis nome é verdade, mas parece fiável pra mim.
Esse adjetivo. 474, você nos seus estudos sabe alguma coisa sobre essas criaturas?
Não, acho que não. Acho que o mestre não.
Vocês têm todos vocês têm conhecimento sobre as realinas. E é aquilo que eu falei. Elas geralmente atacam sozinho. Por algum motivo estão agindo de bando.
Sim, você lembra que aquelas realinas que a gente encontrou que eram mais avançadas? JP, aquelas realinas que são mais avançadas, ela tem como objetivo aquela fonte e bateria de calor geotérmico. Se a gente criasse um chamariz a partir de uma bateria sobrecarregada, grande,
Félix está chamando a atenção em si.
Mas elas são pequenas, aí chamar atenção para elas nos pontos focais e a gente disparava com antiaérea nelas enquanto elas estiverem.
Eu pensei em alguma coisa mais fisiológica mesmo, sabe? Criar algum tipo de som, alguma coisa que afastasse elas do texto de Félix e a partir disso poder acionar as baterias antiaéreas, entendeu?
Eu já falei o que eu imaginei que seria, então tem um. Vou deixar os oficiais de comando.
Definir um plano aí que eu vou dizer o que é que tem que jogar.
Não, por isso que eu queria saber se tu tinha o conhecimento das criaturas, entendeu? Alguma coisa fisiológica das criaturas, entendeu? Pra poder ver se esse plano era viável ou não. Como se tu não tem esse conhecimento, eu também não votei, entendeu?
Deixa eu ver aqui.
Então...
Joga o que, Matheus, pra saber se eu tenho?
Conhecimento fisiológico da criatura.
Eu tenho acadêmico.
Joga aí pra mim.
Pode ser da anatomia. Não
sei, aí pra mim que eu.
Eu li a anatomia realina 2.
Pegou a cadeira. Nope.
Você chegava só pra botar o nome na lista e ir embora.
Bem, a gente poderia então fazer algum. Pegar alguma coisa, como o 474 sugeriu, e colocar no nosso helicóptero como chamariz para levar essas criaturas para longe do texto Dini, e como se comunicar com a KMK para deixar prontas as baterias antiaéreas. Será um plano arriscado, pois nosso helicóptero pode ser alvejado no processo. Então sugiro levarmos meios para podermos aterrizar, como paraquedas ou coisa parecida.
Tem paraquedas não coisa?
Tem.
Beleza.
E jetpacks, tem?
Felizmente não.
Joga.
Tava sem orçamento.
Que tipo de... Nós poderíamos pegar alguma fonte de energia, alguma coisa, e atachar o helicóptero, né?
Matheus, eu tenho como fazer mira no... Ou só o piloto dispara?
Você pode fazer mira. Isso aí é tipo aqueles Apache. Acho que e você tem dois caras, um piloto e um cara que controla através de um mecanismo super complicado de joystick e controle de olho a metralhadora. No caso aí são os mísseis.
O que eu vou querer fazer durante isso aí é disparar nas criaturas, não necessariamente para infligir ferimentos nelas, mas para incomodar o suficiente para que elas se afastem. Falasse que elas estavam sobrevoando, né? Davam rasante, depois voltavam para um pouco mais distante, mas mesmo assim não ficavam distante suficiente para atirar, né? Então quando elas voltarem, a minha ideia é utilizar o que eu tiver mais de pesado de armamento para tentar fazer com que elas afugentem para trás. Isso aí.
E elas ficavam rondando tipo um vórtice, Matheus? Ou tinha alguma coisa que elas saíram dali? Eu não entendi aquela parte do vórtice que tu falou.
Basicamente, tem um vórtice acima delas, formando uma espécie de redemoinho de nuvens negras. E tá no centro do... esse carrossel de dragões aí.
Olha, também é uma outra... Agora em off, né, obviamente. Poderia tentar ir ver de repente esse vórtice aí tá sendo o lugar que elas estão vindo, ou quem tá comandando elas, ou coisa parecida, né? Então, de repente, era uma da gente fazer isso também, ir lá no vórtice e ver que tal. Tentar chegar até o vórtice, desviando delas, sei lá. Vamos botar aí o que vocês acham aí, fica só.
Não, eu acho que a gente pode fazer uma estratégia melhor. A gente pode fazer tipo o flautista com os ratos, tá ligado? A gente sai cantando, tenta atrair as criaturas pra um determinado lugar enquanto os outros entram.
Foi o que o JP falou agora há pouco.
E aí, plano de ação?
Vamos fazer, acho que vamos nessa toada então da fonte de energia e tentar atrair elas pra fora pra linha de alcance dos tiros, ou vamos lá no vórtice ver o que tem lá e depois de lá a gente decide.
Eu voto por a gente tentar afastar algumas e só depois, se nada der certo. Ou se tudo der certo, a gente vê esse negócio do vórtice.
O problema é que já é meia-noite.
É, esse que eu tô. Esse é outro problema.
Tem que investir tudo na missão final.
Tá. Então vamos
atirar essa porra.
Vamos fazer essa de afastar elas então.
Uma coisa antes de prosseguir mais. Vocês conseguem ir até 1 da manhã?
Eu dei uns cochilados aqui muito massa, mas podemos tentar.
Não, cara, até 1 da manhã tranquilo.
Eu tô resistindo aqui, mas não sei lá.
Eu até 1 da manhã tranquilo, agora a partir da 1 não garanto mais nada.
Tá mais tranquilo.
Vamos até 1, eu tenho cirurgia pra fazer amanhã.
Sério?
Vou extrair 2 sisos. Aí vai ser amanhã logo cedo.
Puxa aí. Vamos, pessoal.
É isso, Matheus. A gente vai pegar o helicóptero e tentar afugentar as criaturas que nós estivermos no ponto mais longínquo da rota delas. Disparar pra ver se elas se afastam o suficiente.
Beleza. O helicóptero de vocês possui 10 mísseis, beleza?
Certo.
Okay. Vocês vão jogar quantos? O máximo que vocês conseguem disparar por vez é 4.
A gente tem 1 helicóptero, a gente tá em 2. O máximo que a gente dispara por turno é que são 4. Nesse primeiro eu falo, Sato Senhor, disparamos 4. Se isso não resolver, significa que não há nada que fazer impondo as criaturas investimos todo no Tufão.
Qual de nós tem o maior shooting? Eu tenho um D10.
Você.
O menor.
Isso. Então vai ser eu, então.
Uma pergunta retórica.
Beleza, então, Matheus. Acho que nós vamos pro helicóptero, então, tentar afastar elas na pauleira mesmo.
Vocês caem no helicóptero.
Soldados tirados para um propósito, esse é o nosso propósito e é isso aí.
Vocês se dirigem com o helicóptero. Vocês começam a monitorar os movimentos delas. Vocês aprendem mais ou menos o padrão que elas têm. O suficiente para vocês terem um time perfeito de agir. No momento que uma delas começa a dar um rasante e já está próximo do texto de Nifelix, desfere o ataque e começa a subir, vocês partem. Começam a persegui-la. Até que ela chega no ápice, num ponto que ela vai inverter a trajetória dela, como costumeiramente. Vocês lançam 4 mísseis antiaéreos. Jogam o shooting. Dificuldade 8. Normalmente seria 4, mas 8.
Eu posso tentar ajudar fazendo mira?
Nem precisa, 11. Realmente.
11.
Vocês disparam. O tiro é perfeito. Os mísseis vão deslizando no ar como se dançassem por ele. Até que eles batem na rialina. E uma coisa meio que distorce a explosão segundos antes de da detonação do míssil. Aparentemente não fez esse efeito. Elas. Ataque, apesar de preciso, é infrutífero.
Sato, senhor, o senhor sabe o que tem que fazer agora. 387.
Peraí.
O tufão é a única coisa que falta.
Boa. Então vamos lá, eu tenho 5 bens ainda. Tu roda pra mim, Lucas, aí que eu tô com o celular.
Beleza, se for precisar rolar alguma coisa, eu rolo.
Beleza. Vocês vão em direção ao vórtice. Vocês começam a subir cada vez mais com esse helicóptero. Vocês deixam pra trás as rialinas da classe Rotron. Como é que é o nome dessa porra?
Notus.
Muito difícil
arrumar aqui. Notus.
Notus, sei lá. Da classe Notus. Elas agora são pequenos pontos e vocês se aproximam cada vez mais desse vórtice de nuvens negras. Até que vocês passam pelas nuvens e vocês se deparam com uma imagem estranha. Primeiro, a visão de vocês fica borrada. Depois, os sentidos de vocês começam a se trocar. Vocês pensam que estão alguma coisa de metal, sentindo um cheiro salgado. Vocês também sentem vocês escutam sons que vocês não haviam escutado antes, não nessa magnitude, e vocês se deparam no seguinte local. Cadê?
Sinestesia total.
Você se depara com uma música. Vou acabar com a cachaça.
Vamos dar aqui de mapa.
Um bom nome. Pra tanto. Não é que a Asim estava certa esse tempo todo?
Vocês se deparam nesse local. No entanto, quando vocês olham pra vocês. Vocês não são vocês. Vocês têm as skills que vocês possuíam antes. Elas permanecem. No entanto, vem uma enxurrada de informações na mente de vocês. Uma nova quantidade de informações é enfiada à força no cérebro de vocês. Vocês se lembram dos seus nomes. 225. Seu nome, na verdade, era Wilson Fisk. Você era um piloto de helicóptero e soldado, funcionário de um zoológico. De outro players. 296. Seu nome era Wolfen Pep Blitzkrieg.
Ainda bem que não é moreno, velho. Puta que pariu.
Você era um engenheiro, contrabandista e ladrão de tumbas.
A outra campanha, doido.
387. Seu nome era Arthur. E você era conhecido como Perigo. Você era um soldado, cuidador de zoológico, um químico.
Eu me lembro, velho, dessa galera aí.
Jefferson, me lembro desse personagem. O seu nome era Walter Storv, bibliotecário, um drug dealer e um barqueiro. Esquisito. Faz sentido. E 335. O seu nome era Lee Wallace Levin. Você era um bartender, um cortesão e um piloto.
Nesse meio tempo aí,
cara. Que boa desse, você entende total, cara.
Peraí, quer dizer que meu nome não é Johnny?
Que boa. Você se chama Arthur. Isso você tem certeza. Outra coisa que vocês têm certeza é que vocês possuem datas. Datas são dispositivos eletrônicos implantados subcutaneamente que projetam para fora do seu corpo uma espécie de tela que vocês conseguem interagir. É muito legal e só gente descolada possui. E vocês todos possuem um modelo mais recente e mais caro. Provavelmente vocês foram enrolados por alguma Megacorp. Mas ele tem um formato de X muito legal. Quem não tem é perdedor. Vocês possuem isso. É um dispositivo eletrônico. Vocês se lembram que vocês têm uma missão a cumprir. Entrega. Os termos não são muito claros na mente de vocês. Mas vocês se lembram que vocês têm que entregar essa pasta que está na mão do Pep. Pra ser mais fácil. Na torre que fica em frente à floresta quadriculada. Ela está a algumas estações de onde vocês estão. Um trabalho que, depois de muita complicação, chegou à sua parte mais simples. Aí. São livre.
O que foi? Que foi tudo isso?
Tô boiando também.
Não, eu como jogador entendi. Se lembrar. Eu como jogador entendi. Mas
nossa, tenta se lembrar, joga um.
A gente se lembra de tudo que aconteceu?
Joga um espírito pra mim. Dificuldade 8.
Todos?
Se quiser se lembrar. Não...
Eu jogo
Lucas, joga pra mim.
Vou jogar só um instante. Matheus, eu falei.
Com a pista da É com a pista da designação, é?
Não, não. Vocês viram que a... esses bonecos que eu mostrei, cada um de vocês tem uma ficha meio que modificada. Eu tentei manter parecida com a que vocês tinham, mas ela é mais fraca do que a que vocês tinham.
Ah, é da nova?
Mas ela é parecida, similar. Ela mantém os mesmos traços psicológicos com os... as dificuldades e tal. Mas algumas coisas tive que retirar.
Eu acho que é um bem, sim. Um bem.
Enfim, é o mesmo valor do meu, eu vou jogar de dia. Eu não tenho acesso.
Então,
vou jogar de dia o antigo.
Peraí! Eita!
Ah, é que eu tô com um ferimento aqui.
Não, qual a dificuldade? Joga pela ficha do Wilson Fisk. Ele tá sem ferimento.
Eu tirei 4, eu não tô entendendo também não. Tá com ferimento, mas
qual
a
dificuldade?
Na minha ficha.
Foi 8, vocês têm
que jogar pela...
então eu gasto um Bane.
Gastar um Bane aqui também.
Matheus, libera a ficha de Dio pra mim, por favor.
Ixi, não deu.
Lucas, save.
Eu tenho 5 Bens pra gastar aí.
Vai queimar tudo?
Não lembro de nada, só lembro que...
Até o fim.
Que eu tenho uma missão pra fazer.
Nada, Matheus. Dá aos players.
E?
Não tem acesso ali, Dio.
Como assim? Já liberei.
Em ver, tu bota all e editar, tu bota all e salva aí.
Edit. All. Já tá em alto pra ver. Save.
Minha ficha tá bugada.
Comer.
Só me diz quanto é o dado dele que eu jogo na mão.
Vai dando ao players da Atiatson. Deixa eu ver a Didi. Por que tá dando bronca nisso?
Deixa eu tentar abrir a
chave. O spirit dele é D6.
Beleza, eu vou jogar.
Vai.
Ó, Matheus, a ficha antiga de Dio também é D6, vou jogar por ela. Oi.
Aí.
Ahá, passei.
Beleza.
Dio ainda tem 4 bens.
Negócio.
Abre minha ficha aí e vê se tá com menos 1 em alguma coisa, porque pra mim tá normal.
Qual, designação ou nova?
Nova. Eu acho que eu botei alto pra dele.
Normal, deixa eu fazer, jogar um smart aqui.
Caralho.
Eu tô botando alto pra todo mundo aqui, peraí.
Sendo menos 1, sei.
Tá, ele tá jogando com menos 1 de fadiga. Estranho. Depois a gente vê isso. Tem, foi...
É só somar 1, né?
É. Posso entrar outro horário depois e ver.
É Spirit, né?
É só o dado manual mesmo. Se tiver dando muito problema.
Eu vou gastar meu último BN, Matheus. Vou jogar.
3-5.
Porra, lembra que...
Porra!
Snake Eyes.
Só o Dio passou, né?
Só.
Deu.
Uhum.
É 4.
Dio, uma enxurrada de informações vem na tua mente. Alguma coisa maluca, uh-huh, como pessoas sendo maturadas em uma espécie de cidade fortificada circular que anda. Outras pessoas que têm números em vez de nomes e eles estão sendo enviados para missões praticamente suicidas, e isso não faz o menor sentido. Você não ganha nenhum lucro com isso. E aparentemente essas pessoas que são enviadas, elas têm 6 anos, 8 anos. E por algum motivo elas vão de livre e espontânea vontade e realizam suas ações. Faz muito sentido pra você, mas foi isso.
Massa. Um dia eu farei um videogame e venderei isso.
Vocês têm essa visão, né? No caso, o personagem de Dio, o Arthur. Essa visão. Vocês olham pra o data X56 de vocês e veem que o horário... A entrega já está se expirando. Faltam 40 minutos e 3 estações de trem para vocês pegarem.
Eu acelero, pulo a catraca se for necessário.
Tá lá embaixo.
catraca, vocês têm que se dirigir. Vocês se dirigem à estação de metrô. Pegam o metrô, estranhamente vazio. Talvez pelo horário. Mas mesmo assim, estranho. Costumava ter mais gente nesse horário. Vocês passam na primeira estação. Vocês saem da parte periférica da cidade, bloco 3, e chegam cada vez mais próximo. Estação 1, 2, 3, centro. Quando vocês chegam na estação do centro, vocês começam a sentir um cheiro característico. Jogo notas de dificuldade muito baixa, 3, porque é muito forte.
Esse cara é do ano passado, né? Eu tirei a escolha dele. Estou pro amor.
3-4.
Não é muito, né?
Tirei 3.
Mais o suficiente. Vocês passam. Vocês estão sentindo o cheiro de combustível queimado. Alguma coisa tá queimando combustível em altas quantidades. E a fumaça produzida por isso carrega o cheiro dele até onde vocês estão. Conforme vocês vão seguindo as coordenadas apontadas no data X de vocês, vocês conseguem ver ao fundo a fonte desse combustível queimando. É alguma coisa que vocês acham que é uma festa. Uma festa de rua. Para os jogadores e não personagens, esse evento futuro vai ser conhecido como Renascimento Barulhento. Quando vocês vão passando meio que de lado, deixando essa confusão para lá, vocês escutam de algumas pessoas que estão passando os motivos de elas estarem fazendo essa balbúrdia, essa revolução no meio da rua. Algumas dizem que foi porque cancelaram o reality show favorito delas. Outras dizem, com um chapéu de... com redinha atrás, que tiraram o emprego dela. Outras disseram que estavam passando por ali e decidiram apenas se juntar pelo entretenimento. Mas a maioria aparenta estar no consenso entre mais ou menos metade deles. Dizem que as forças governamentais estão alinhadas com o bloco 2. Quando um diz 2, o outro diz, que bloco 2 o quê? Eles estão alinhados com o bloco 1. E eles começam a brigar entre si. Essa confusão só aumenta. Mas não dão muita bola pra isso. Seguem em frente. Vocês chegam finalmente nos bairros do centro. Os bairros de alto valor agregado, onde as pessoas com grana já costumam ficar. E vocês veem as florestas quadradas. E ao final delas, uma torre se ergue, meio que solitária.
Eu vou a passos apressados, porque eu tenho que entregar algo.
Beleza. Vocês prosseguem. Não?
Sim, sim. Tu seguiu-os.
Não tá entendendo? Quer alguma explicação aí?
Não, é que eu cochilei.
Tu explica muita coisa. Vocês continuam pela floresta quadrada.
Mas não geralmente foi pra isso, não. Tava... Só encostei minha cabeça um minuto quando eu vi que tinha passado 15 minutos.
Tranquilo. Já tá chegando no final. Vocês desculpa, chegam aí, no local que vocês tinham. É o nome. Vocês tinham o compromisso. Vocês chegam numa espécie de laboratório. Show to play. Um laboratório muito bonito. Impecável. Praticamente a paleta de cor dele é branco, com detalhes em azul. Quando vocês entram, vocês ouvem um aviso sonoro, dizendo: o prato do brunch de amanhã será omelete do fromage. vocês se conseguem. O canto onde vocês devem entregar esse pacote é uma das salas desse laboratório. Vocês percebem que ele tá meio vazio, mas não importa agora. Devem estar naquela tal festa de rua. Vocês prosseguem. Chegam na sala que vocês tinham que chegar. Lá vocês encontram um pesquisador. O pesquisador, ele olha pra vocês e diz: ah, boa tarde, bem-vindos. Vocês são... Ele fica reticente olhando pra vocês.
Nós somos os entregadores. Olha aí, deve estar cadastrado como os bandidos molhados ou alguma coisa próxima. É um...
Sim,
um
exatamente. Marketing bem esquisito de vocês.
Eu aponto pro realmente. Ele desse nome.
Sim.
Eu faço um joinha pra ele.
Não vou aqui julgar um homem desse tamanho. Bem, vocês conferem a identidade.
Você vai ficar contra o The Rock.
Hã?
É...
Exatamente.
Não tô aqui pra ficar contra o The Rock.
Exatamente. Ele olha assim, confere. A empresa Bandidos Molhados vai entregar na tarde de hoje uma pasta. Eu não sei de que pasta é essa, mas vocês têm uma pasta com vocês?
Eu aponto.
Sim.
Beleza. Ele pega a pasta assim, e passa o data dele, e reconhece aquele pacote, graças a um dispositivo de identificação, e ele diz: ah, então é essa aqui mesmo. Esse sistema... detectou. Pronto, vocês podem deixar aqui e como é o nome? E vocês estão liberados. Infelizmente eu tenho que continuar aqui fazendo pesquisas idiotas. Vou pegar uma peça nos meus superiores. Tô fazendo aqui um programa que mistura referências agressivas com um pouquinho de... uma pitadinha de malandragem. Vou botar nesse robozinho aqui de chumbo. Aí ele
sabe,
mostra pra vocês um robozinho.
Seria o nome pra deixar ainda mais engraçada?
Ah, qual seria?
Feijão.
É um ótimo nome. Ele é pequeno, pretinho. Gostei. Então ele vai chamar-se Feijão. Ele mostra pra vocês um protótipo ainda do Blueprint. E um robozinho que parece com esse.
Sabe o que tá faltando no seu protótipo? Aqui, ó. Você tira um pouco essa parte onde ficaria uma boca padrão e coloque um lança-chamas.
Lança-chamas? Mas pra quê?
Só coloque.
É. Uma peça... Eu vou fazer isso. Não tem porquê, não. Obrigado. Isso aqui vai ser uma gargalhada só. Ele fica lá trabalhando no projeto dele. Estão livres.
Bem, aonde é que a gente vai ser... ser pago?
Ah, sim. Passem lá no RH. Eles pediram pra dizer isso. Eu não sei porque nem eu fui no RH. Quando me contrataram, me enviaram um e-mail. Eu vim direto pra cá.
É pra lá? Eu aponto
algum canto. Uma pergunta rápida. Eu me curei do câncer, só pra saber.
Você nunca teve isso, ainda. Você nunca... nada. Quem sabe disso é Deus só.
Ah. Que? Tá bom, toca o barco aí, segue o jogo.
Beleza. Vocês vão passando por várias salas. Uma delas, vocês veem um braço humano sendo estudado num tubo de vidro. O planeta está sendo cultivado por algum motivo. Quando vocês olham isso, Pepe, você olha pro seu braço direito. Não é um braço humano, é um braço que foi substituído.
O meu?
O seu. Não importa. O que importa é que vocês estão indo pro RH. Vocês continuam. A outra sala, depois da sala que tem um tubo com um braço, não sei de quem. vocês veem uma outra sala também com vidros transparentes que vocês conseguem ver através. Tem cientistas neles mexendo nela, né? Num outro tubo. E eles parecem estar projetando um corpo para receber algum tipo de IA. Você não sabe muito bem o que é isso. Mas você sabe que deve ser coisa de cientista maluco que não sabe o que fazer. Em vez de estar puxando ferro, fica aí inventando essas coisas. Você tem que terminar logo isso pra resolver as suas pendências com a família. Oh shit. Vou achar o nome agora não da família que você tem em treta. Enfim, com a família que você tem em treta. Você tem que ir logo. Se você vê uma plaquinha, um nomezinho que eles vão dar a essa estrutura. Eles vão chamar isso de Motoko Kusanagi. Forma física 1. Realina artificial. Realina? Vocês, por um momento... Oh,
esse é o Kusanagi lá terem... do outro?
Não sei.
Cara,
nada.
Que porra tá acontecendo, velho? Não tô
só entendendo. Eu e Dia tá sabendo o que tá acontecendo.
Você... Por um momento, se lembra desse nome, Realina? Acho que eu já vi esse negócio. Daí o que eu tava pensando? Vocês já esquecem esse nome. Prosseguem. Vocês chegam, enfim, na sala do RH. Uma porta no final do corredor, com todas as outras de metal, com uma plaquinha escrita RH no final. Vocês entram. Uma vez entrando, tem lá 5 cadeiras. Uma pra cada um de vocês. O que vocês fazem?
Eu sento.
Sento também.
Beleza. Ah, tu senta.
Ah, estou meio cansado. Sento.
O nome desse bicho? Wilson Fisk também senta. Pepe.
Peraí, tem o Wilson Fisk nessa mesa?
Tem.
Tem.
O rei do crime?
Não. Quase, quase.
Quando eu ouvi, eu achei a mesma coisa.
Caraca,
fica lá de pé.
Quantos meses se passaram?
Esses? Passaram-se alguns dias desde que vocês pegaram essa missão de entrega, mas finalmente ela chegou ao fim. O custo de algumas coisas.
Fora do que cueca de mendigo.
Custo de algumas coisas. Quando você lembra desse fato de quanto tempo passou, Arthur, você se lembra de uma coisa que ocorreu com você? Um pequeno cachorro que costumava lhe acompanhar.
Sim,
ele foi gravemente ferido em uma das missões. Você enviou para esta unidade para que ele recebesse tratamento. E disseram que ele ficaria melhor do que antes. Ficaria novo. Você bastaria vir daqui a 3 dias. Prazo se expira daqui a 2. Então você está ansiosamente esperando pela recuperação dele. Beleza. Os demais se sentam. Até que, normalmente, as pessoas são escutadas. Provavelmente é o RH. Vocês escutam passos, barulho de um isqueiro tentando acender o cigarro. Uma pessoa diminuta, provavelmente com seus 1,60, 1,50, vestindo trajes formais, carregando um cigarro na boca, com o seu DataX56 também no braço. Porque, assim como vocês, ela está por dentro da moda. Ela se senta e começa a falar. Então, senhores, o que vocês têm para me dizer? Então ele diz: ah, eu esqueci de chamar o meu assistente. Pode entrar, eles não vão lhe fazer mal. Ah, esse cavalheiro que está me acompanhando, ele está apenas fazendo um estudo antropológico. Não se incomodem com ele. Ele se chama... Vamos dizer que ele se chama servidor. Ele fica lá, um gravador, um bloquinho de notas só anotando.
A gente então, consegue ver o rosto dele?
Vocês tentam olhar pro rosto dele, mas começa a dar uma dor de cabeça. Joga um teste de vigor 8.
Meu Deus do céu.
Só quem tentou olhar no rosto dele. Nossa senhora!
Eu tirei 6, não passei. JP tirou poderosos 19.
Músculos nos músculos em cima de outros músculos. Caracas. Ninguém passou além do JP, né?
Rola pra mim, Lucas.
Eita, eu esqueci de rolar pra Dio. Didi, eu continuo não vendo.
19.
Quanto é o dele, Matheus?
A dificuldade é 8.
Não, o vigor de Dio, me diz aí.
Ah.
É um D6?
Vou ver. Oh, shit. Arthur. Tá dando lag aqui. Caraca, tá shit. Vigor D6.
Um e dois, Dio.
Pode rerolar.
Acho que ele só gastou um Benny, não foi?
Gastei dois.
Dois.
Seis e um quatro.
Snake Eyes, Dio.
Rerola!
Pode. Acho que tentando olhar pra cabeça, pra cara desse tal de servidor, como ele foi intitulado. Sofre uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca, e no mesmo momento desviam um olhar instintivamente. Vocês não querem ver a cara dele. No entanto, Wilson Fisk, você é duro como uma pedra. Você não se deixa abalar por qualquer coisa. Você olha pra cara dele. E na cara dele, você vê um rosto peculiar. Algo que você vê admiração num certo momento. Você vê a cara de um idoso, muito bem arrumado, imponente.
Mas ele
continua lá. Continua lá, imóvel, apenas anotando. E a pessoa do RH vai perguntar a vocês. Então, senhores, o que vocês vieram fazer?
Receber nosso pagamento.
Ah, o pagamento. Assim, deixa eu verificar só uma coisa. Ela olha no data dela. Escaneio de vocês. Ela identifica o serviço que vocês foram contratados para. Diz, ah sim, o pagamento. Eu vou trazer algo mais. Tem o Félix, por favor me acompanhe. Ela sai da sala. Em seguida do rapaz que ela acabou de chamar de Félix. Vocês não sabem porquê. Esse nome rapidamente some. Só fica o nome servidor na cabeça de vocês. Vocês começam a ficar com a visão turva. Turva. Vocês sentem o corpo pesado. A respiração começa a ficar vagarosa. Vocês apagam. Vocês apagam por um segundo. Até novamente vocês despertam. Vocês despertam em agonia. Vocês sentem que vão se afogar, mas ao invés de se afogar, um tubo está enfiado na garganta de cada um de vocês. Vocês estão com os trajes de vocês, as armas, tudo que vocês tinham até esse momento lhes foi tirado. Restaram apenas corpo. E vocês sentem que algo está entrando na mente de vocês. Algo está se aprofundando cada vez mais na psique. Até que vocês não têm mais controle de nada e vocês só dormem. Uma vez dentro desse tubo, consciência ou inconsciente, como alguns gostariam de dizer, consegue captar algumas coisas ao acaso. A coleção de todas essas coisas permite uma construção de uma história simples, de um porquê vocês estão aí, porque esse acaso tão bizarro está acontecendo. Vocês conseguiram montar a seguinte história. Aparentemente, estão coletando pessoas e através dessa coleta, eles planejam armazenar a alma humana dentro de uma espécie de máquina. De uma máquina que pode ser copiada e replicada quantas vezes quiser, enquanto tiver os materiais necessários. E com isso, nós encerramos a mesa de gêmeos.
Só queria registrar aqui que o 225 estava certo desde o princípio. 225 não, 335, perdão.
Realmente. Se você entendeu, coloque no comentário abaixo, ou no e-mail, ou nas redes sociais, o que foi que aconteceu. Se não entendeu, coloque suas suposições também, suas conjecturas. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei, mas fale por que não gostou. Se você está pelo YouTube, nós estamos no YouTube verde, onde saem nossos podcasts, e no YouTube roxo, onde fazemos lives eventuais. É isso. E lembre-se.
Não use drogas.
Não use drogas. Até.
E vamos subir a hashtag feijão livre.
E até algum dia, em alguma mesa, conectada ou não, fruto de imaginação ou delírio ou não. E é isso.
Valeu.
Valeu. Rapaz. Tomar minha pílula azul. Acabou.